Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Eu começava com um primeiro ponto. A senhora deputada, não está ainda, mas a senhora deputada Heloísa Apolónia solicitou a inclusão na ordem do dia de hoje a discussão de um projeto de resolução que recomenda a suspensão da venda para efeitos de inventariação e classificação das 85 obras de Miró. Eu perguntava aos senhores deputados, estão disponíveis para incluir na ordem do dia de hoje a discussão desta proposta? A senhora deputada também ainda não está presente, mas de todo modo, não sei se alguém se quer pronunciar sobre este ponto, sobre a discussão deste projeto recém-entrado. Senhor deputado Cássio Pinto ou senhora deputada Gabriela Canavilhas, não sei quem é que vai usar da palavra.
Eu é só para dizer que da parte do Partido Socialista não há nada, não nos opomos a que o projeto de resolução seja discutido hoje. Aliás, fizemos essa menção expressa à Comissão no sentido que ele possa ser discutido hoje, até porque está, tem toda a atualidade que possa ser discutido hoje, por forma que se possa até votar na próxima sexta-feira. Portanto, da nossa parte, não nos opomos a que esse projeto, que é relevantíssimo, na nossa opinião, seja discutido já hoje.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado se quer pronunciar sobre esta matéria. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Eu só gostava de chamar a atenção também para a iminência da data prevista para a venda destas obras em Londres, que é já na semana que vem. Portanto, seria do maior interesse que todas as iniciativas que versassem este assunto pudessem ser discutidas o mais urgentemente possível, daí a pertinência da inclusão deste documento na ordem do dia de hoje.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Da parte do PSD, nós não nos opomos a que possa ser discutido hoje, mas também consideramos que a Sra. Deputada Heloísa Apolónia devia estar cá a pedir esse agendamento, dada a urgência na situação, e também lembramos que esta matéria já foi alvo de outros projetos de resolução idênticos e semelhantes, mas não nos opomos a que possa ser discutido hoje.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, se todos estiverem de acordo, vamos incluir precisamente este ponto na nossa ordem do dia. Depois tenho aqui a aprovação, o pedido de aprovação das atas número 170, da ata também número 171 e da ata também da reunião de 14 de janeiro da mesa e de coordenadores de grupos parlamentares. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre isto. Vou considerar as atas então aprovadas. E fazer as seguintes comunicações. Nós temos agendado, por requerimento do PCP, a audição com o Sr. Secretário de Estado da Cultura. Ficou agendado para o dia 12 de fevereiro, às 10 da manhã. No sentido de vir prestar esclarecimentos sobre o apoio à produção cinematográfica. Temos também aqui uma outra proposta de audição com o Sr. Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares. É uma proposta de audição conjunta também com os senhores deputados da Primeira Comissão sobre Tribunal Arbitral do Desporto e a sugestão é de que pudéssemos fazer esta audição conjunta no dia 5 de fevereiro, portanto, hoje, 8 dias, às 9:30 da manhã. Portanto, pedimos aos senhores deputados se concordam com esta proposta da Primeira Comissão, uma vez que esta é uma audição conjunta.
Apenas que nesse mesmo dia está agendada uma atividade da nossa comissão.
Sim, está agendada uma visita na área da ciência. A senhora deputada Elsa Paes não está. É precisamente uma visita ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Mas penso que, sem prejuízo dessa visita, não temos mais nenhum agendamento. Exatamente. E penso que, como não estando todos também afetos à visita e, portanto, com essa agenda, presumo que, se for consensual...
Para além disso, não há outro problema.
Portanto, presumo que estejam, então, todos os senhores deputados de acordo. Portanto, fica dada a indicação para informar também o senhor Presidente da Primeira Comissão. Senhores deputados, temos também dois pedidos de audiência. Um pedido de audiência da Associação Nacional de Professores Contratados para falar precisamente sobre o concurso extraordinário de vinculação de professores contratados. E solicitam uma marcação da audiência preferencialmente à quarta-feira a partir das 5 horas. Não sei, os senhores deputados querem agendar isto para sexta-feira depois das 16, no final da nossa audição com o senhor Ministro da Educação, ou se O deputado piloto é um deputado do PSD, portanto deve ser indicado pelo PSD, mas gostava de saber se este agendamento serve a todos os grupos parlamentares. Sexta-feira, depois da audição com o Sr. Ministro da Educação.
Sra. Presidente,
eles propõem uma quarta-feira, preferencialmente a partir das 5 da tarde. Ou sexta-feira, esta sexta-feira, a partir das 16. Nós temos uma audição com o Sr. Ministro, não sei qual é que é o melhor entendimento dos Srs. Deputados, se marcamos uma outra quarta-feira posterior depois do plenário, ou se querem acumular na sexta-feira próxima, depois da audição do Sr. Ministro da Educação. Sra. Deputada Isilda Aguins.
Sra. Presidente, apenas para referir que me parece mais conveniente para todos que possa ser uma quarta-feira após o plenário, porque a muitos dos seus deputados cria grandes dificuldades o fim de dia de sexta-feira, com horas que não conseguimos controlar, e a hora que os representantes da associação sugerem, normalmente o plenário não acaba às 5, acaba um bocadinho depois, e portanto pode haver aqui algum tempo de espera, mas é capaz de ser mais prudente ser a uma quarta-feira.
Senhores deputados, não sei se toda a gente se revê nesta intervenção da senhora deputada Isilda Aguincha, sob melhor entendimento, senhora deputada...
Eu acho que temos que ser sensíveis ao argumento que foi aludido e da parte do PCP somos certamente. A única questão é ter em conta que às quartas-feiras normalmente há declarações políticas e o plenário é mais longo e por isso convinha marcar, porque aqui o problema também é a oportunidade da audiência, porque o que é que a preocupação que têm são questões de... têm a ver com o próprio prazo, mas uma vez que são os próprios a invocar da disponibilidade apenas em determinadas condições, isso também não nos permite, por exemplo, marcar uma parte de 2 da tarde, como certamente estaríamos disponíveis. Por isso, a única coisa que eu acho que se teria, que ter em conta era num plenário que não acabasse muito tarde, não é? Porque normalmente às quartas-feiras tem esse problema, mas não havendo alternativa...
Senhores deputados, nós vamos tomar boa nota daquilo que foram as considerações aqui feitas e ver da melhor forma com a Associação Nacional de Professores qual é que é a melhor quarta-feira para agendar então esta audiência. Temos também um outro pedido de audiência da Ordem dos Psicólogos. Solicitam marcação de reunião com o Grupo de Trabalho de Educação Especial para a revisão do quadro normativo regulador da educação no contexto da promoção de igualdade de oportunidades e a preparação para o prosseguimento de estudos ou para a adequada preparação para a vida profissional. Mas vamos despachar favoravelmente e depois fazer um agendamento assim que oportuno. Dar nota, já foi aqui falado, mas dar nota que mantém-se agendada a visita ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, no âmbito da ciência, no dia 5 de fevereiro, das 10 ao meio-dia e meia. Foi distribuído já o programa da visita. Pede-se também que os senhores deputados que estejam interessados em participar nesta visita se possam inscrever até para podermos prever o número de pessoas e arranjar o respectivo transporte desde a Assembleia da República para lá. Naturalmente, considerando esta condicionante anterior, que é a vinda do Sr. Ministro da Presidência no mesmo dia, mas sem prejuízo disso, dizer que os senhores deputados estejam interessados, que se possam inscrever. Dizer também que foi distribuído o relatório da audiência do consórcio PT-ONANO, de nanotecnologia, e perguntava aos senhores deputados se têm alguma alteração a introduzir neste mesmo relatório. Não havendo alterações, passamos ao ponto seguinte, que é o projeto de lei número 480/12/3 do PCP, que garante a vinculação dos professores contratados e promove a estabilidade do corpo docente nas escolas. Cabe ao Partido Socialista o parecer, mas antes disso ainda, cabe ao Partido Comunista também apresentar o respectivo projeto. Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada, Senhora Presidente. De forma também sintética, dizer que esta é pelo menos a quarta ou quinta vez que o PCP apresenta uma iniciativa com este objetivo, que é da vinculação extraordinária dos professores contratados, sendo que a diferença fundamental relativamente àquela que é a recomendação da Comissão Europeia e do próprio Provedor de Justiça é ter em consideração não os 10 anos de serviço, mas aquilo que o PCP desde sempre tem colocado como necessidade fundamental em toda a administração pública e não se aplica na educação, que é a existência de, durante 3 anos consecutivos, a necessidade do horário ser preenchido. E, portanto, o que propomos é exatamente isso, como propusemos anteriormente, que, existindo essa situação, se proceda ao procedimento concursal necessário para a vinculação extraordinária ordinária dos professores contratados.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao ponto 5, dando nota de que... Não sei se alguém se quer pronunciar, peço desculpa. Se nenhum senhor deputado pretende pronunciar, fica o Partido Socialista com a responsabilidade de indicar o Sr. Deputado que vai ser autor do parecer. Passamos ao ponto 5, é um parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2012. O Sr. Deputado Michel Zoifert é o autor do parecer, mas eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Inês de Tónio Pereira.
Muito obrigada.
Para apresentar o respectivo documento.
Sr. Presidente, tendo em conta que o Sr. Deputado Michel Zoifert não pôde estar presente, queria pedir à Comissão se podiam dispensar a apresentação deste parecer e passíamos para a votação, se não eu apresento na medida das minhas possibilidades um parecer que não fiz.
Senhores deputados, se ninguém se opuser, passaríamos, não sei se alguém se quer pronunciar sobre este parecer em concreto, se não, faríamos como sugestão da senhora deputada Inês de Tónio Pereira e votaríamos o parecer, uma vez que o autor do mesmo não se encontra presente. Se não houver ninguém que obste a esta... Senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este parecer, dizer o seguinte, daquilo que é a análise que fazemos relativamente ao parecer, e o parecer é exatamente sobre a Conta Geral do Estado e não sobre o Orçamento de Estado de 2012, entendemos que a reprodução que é feita é factual e, aliás, acompanhamos com preocupação uma das conclusões do parecer que diz que relativamente às matérias da cultura e da juventude e do desporto não existem dados concretos sobre a execução orçamental. E por isso, e por reconhecer a importância da existência destes dados, e também, de certa forma, a descrição factual que é feita, o PCP acompanha e vota favoravelmente o parecer e não, naturalmente, o Orçamento de Estado para 2012 que votámos contra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer pronunciar. Sra. Deputada Cássio Pinto.
Sra. Presidenta, só para também enfatizar este pormenor que acabou de ser aqui enfatizado pela Sra. Deputada Rita Rato e dizer que, de facto, o parecer tendo entrado, pese embora ter entrado ontem às 20h23, enfim, nós também não nos opomos a que o parecer seja hoje discutido e seja hoje votado, e dizer que nós não nos iremos abster neste parecer face a alguns elementos que se passaram em parecer similar anteriormente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado, mais algum Sr. Deputado se quer pronunciar. Sr. Deputado Inês de Tónio Pereira quer acrescentar mais alguma coisa?
Eu não, Sr. Presidente, era só que registamos as considerações feitas, mas não temos, está aqui exatamente escrito o que é que se passa e realmente isto acontece exatamente no novo Ministério da Cultura e já nos outros relatórios das Contas Gerais do Estado aconteceu exatamente a mesma coisa, mas registamos as observações e era só isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Srs. Deputados, então vou colocar o respectivo parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, passamos ao ponto 6, que é uma petição, petição número 307/12/3, Lisboa e o país precisam do cinema Odeon. Vou passar a palavra à Sra. Deputada Inês de Medeiros, considerando que este parecer foi entregue agora. Muitos dos senhores deputados não tiveram a oportunidade de o ler com atenção e, portanto, a sugestão que eu vou fazer, se todos estiverem de acordo, é que a senhora deputada apresente-o hoje, mas adiamos a votação para a próxima reunião, eventualmente para a reunião de sexta-feira, salvo uma outra alternativa que considerem mais pertinente que esta. A senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. É uma questão. O facto de não se poder adiar e ter em conta os elementos que foram aditados ao relatório e que são importantes tem a ver com alguns prazos da tramitação da petição? Porque se não fosse isso, o que eu sugeria era que discutíssemos e votássemos quando os grupos parlamentares tivessem tido condições de ler o parecer e, por isso, da parte do PCP, não nos opomos a que seja sexta-feira.
Senhora Deputada, fica já clara a sua posição. Eu vou, no entanto, dar a palavra à Sra. Deputada Inês de Medeiros para poder justificar a necessidade da apresentação no dia de hoje.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sobre a necessidade de ser apresentado hoje, eu deixaria à Sra. Presidente ou aos serviços explicarem, que estarão melhor colocados que eu. Eu só queria fazer uma nota prévia. Começar por pedir desculpa aos Srs. Deputados da precipitação e de alguma... e o facto de só termos apresentado hoje o parecer. Gostava só de adiantar, explicar um pouco o que é que aconteceu. Aconteceu que até ontem nós não tínhamos recebido nenhuma informação, nenhuma resposta, nem da parte do Sr. Secretário de Estado da Cultura, nem da parte da Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, com o Sr. Presidente da Comissão, tínhamos falado na possibilidade de o parecer ser apresentado e votado na sexta-feira, e fizemos a pressão devida, e os serviços, e agradeço os serviços também por isso, fez a pressão devida para obtermos uma resposta aos nossos pedidos de informação. Essa pressão resultou e, portanto, só chegaram ontem. Nós tínhamos ficado na ideia de que isto seria debatido e votado na sexta-feira. Entretanto, esta manhã fizeram-me chegar, pediram-me se eu podia, afinal, apresentar hoje o parecer. Portanto, o parecer, conseguimos introduzir os dados que nos tinham sido apresentados, introduzimos, mas essa é a razão pela qual estamos a apresentar agora mesmo, em cima da hora, acabadinho de concluir o parecer, e não hoje ao fim do dia, como estava previsto. Portanto, eu, de facto, não tenho qualquer problema em apresentar agora o parecer e deixar ao critério dos senhores deputados, se depois querem votar na sexta-feira ou votar de imediato, e agora como decidirem, se acharem que eu apresento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu colocava então esta questão à consideração. O Grupo Parlamentar do PCP já se pronunciou, pediu aos outros grupos parlamentares que se pudessem pronunciar quanto à possibilidade da apresentação hoje ou se preferem que ele seja apresentado, discutido e votado no próximo dia. Sra. Deputada Isilda Aguixa.
Não temos objeção a que seja apresentado, discutido e votado hoje mesmo, se assim for entendido, e portanto fica à consideração da Comissão.
Não sei se mais algum dos senhores deputados se pretende pronunciar sobre esta matéria. Senhora deputada Inês Teutónio
Pereira. Também não temos qualquer inconveniente em votar e discutir hoje o parecer.
Senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, Senhora Presidente. Por questão de princípio, o PCP não vota uma coisa que não lê e por isso...
Mas a votação não seria hoje.
Propomos o adiamento putestativo da discussão e da votação, porque não vamos estar a discutir uma coisa sobre a qual não lemos, na base do que é uma discussão transparente e sustentada das questões. Pois eu não tenho aqui o computador, não é? E, portanto, eu não gosto, em nome do PCP, de, e é um princípio que temos, de não dar opinião sobre as coisas que não lemos. Aliás, foi isso que levou ao facto de, na reunião de coordenadores, ter apontado um princípio de entrega de relatórios. Compreendemos a particularidade que foi aqui invocada pela senhora deputada e, exatamente por atender a essa particularidade, é que propomos que seja votado sexta-feira. Propomos até, para o facto de, se a senhora deputada não quiser estar durante a reunião toda, que é como uma matéria que provavelmente não acompanha, pode ser o primeiro ponto da discussão, começar aqui 15 minutos mais cedo. Agora, por princípio, não me vou meter a pronunciar, a dizer que estou de acordo sobre coisas que não lemos.
Senhora deputada Isilda Aguirre.
Senhora Presidente, permita-me apenas, e senhores deputados, dar nota de que, efetivamente, esta intervenção da senhora deputada Rita Rato pode fazer crer que a informação que prestei é feita de ânimo leve, não é? Porque, tendo presente o computador, foi possível termos acesso ao documento e daí estarmos em condições de prestar esta informação, no sentido também de agilizar os trabalhos e de não dificultar aquilo que é suposto.
Senhoras e senhores deputados, eu penso que está suavemente claro os diversos pontos aqui que foram invocados. Eu também considero que as razões que a senhora deputada Rita Rato apresentou são, de todo modo, legítimas, porque a senhora deputada não tem aqui o computador, como muito bem disse, e, portanto, não tive a oportunidade de ler o documento. Se os senhores deputados acharem por bem, então adiamos também a apresentação para sexta-feira e faremos tudo em conjunto, dando a oportunidade a todos para terem acesso e de lerem a documentação, sem a qual, naturalmente, ficam impedidos de fazer a discussão. Se todos os senhores deputados concordarem, avançamos. Ponto número 7 é a petição número 319 da iniciativa de Carlos Manuel Cabral da Silva Nunes, manutenção em Portugal das obras de Miró. A senhora deputada, a relatora é a senhora deputada Gabriela Canavilhas, a quem eu pedi o favor de apresentar o respectivo parecer.
Muito obrigada. O parecer foi distribuído. Eu penso que, de alguma maneira, isto reflete
a documentação e a preparação que a assessoria da Comissão fez, para além da opinião do relator, e está em conformidade com aquilo que foi, enfim, debatido na reunião em que, em que ouvimos os peticionários. Desde essa altura até hoje, houve, entretanto, alguns desenvolvimentos que importa também dar conta à Comissão. Nomeadamente, chegou-nos eco de uma reportagem que a televisão espanhola, a TVE, fez e que passou em horário nobre sobre esta petição. E também uma série de mensagens de apoio que foram remetidas ao grupo de peticionários, entre elas de um grupo internacional de mecenas que se disponibiliza a patrocinar um futuro museu que o Estado venha a criar aqui em Portugal. Portanto, são dados que convinha, partilhar com a Comissão na altura em que esta petição irá ser votada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Perguntava aos senhores deputados se gostariam de se pronunciar sobre esta apresentação, sobre este parecer. Não havendo inscrições, eu vou colocar então o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer da Sra. Deputada foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 8. É um requerimento apresentado pelo Partido Socialista para a audição do Presidente do Fórum dos Conselhos Científicos e Laboratórios de Estado. Portanto, professor Dr. Pedro Reis, secretário de Estado do Conselho dos Laboratórios de Estado, professor Dr. Alexandre Quintanilha, ABIC, ANICT, na sequência da atribuição das bolsas de doutoramento e pós-doutoramento recentemente atribuídas pela FCT e os riscos a que o Sistema Tecnológico e Científico Nacional está sujeito. Eu dava a palavra à Sra. Deputada Elza Paes para apresentar este requerimento.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados. A Sra. Presidente, na apresentação do documento, sistematizou o que pretendemos com ele. Não vou, neste momento, para vos dispensar desse trabalho, até porque teremos agora uma discussão em plenário, fazer o estado da arte do que tem acontecido ao nível da ciência em Portugal, quer na atribuição de bolsas, quer no corte de contratos de investigação, no corte nos laboratórios de Estado e associados. Portanto, ou seja, em nosso entender, este sistema científico e tecnológico nacional, que é um sistema público, está a ser ameaçado e está a correr sérios riscos ao nível da sua própria sobrevivência, para já não falar em sustentabilidade. Achamos que, por tudo isto, devemos ouvir alguns dos principais responsáveis nesta área, nomeadamente os responsáveis que sistematizam, ao fim e ao cabo, a leitura de todas as entidades assentes nesse Conselho, o Presidente do Conselho Científico do Laboratórios de Estado, o professor Pedro Reis, que tem estado connosco em vários momentos para analisar este sistema científico e tecnológico nacional, e também o professor Alexandre Quintanilha, o secretário dos Laboratórios Associados, que também já esteve connosco em alguns momentos para a mesma avaliação. Achamos também que os bolseiros não podem ser dispensados de nos trazerem a sua leitura do que está a acontecer com a ciência, daí o facto de também colocarmos no nosso requerimento a audição das duas associações mais significativas, a ABIC e a ANICT. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isilda Aguincha.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, relativamente a este requerimento, o Grupo Parlamentar do PSD solicita que ele possa ser discutido e votado após a audição do Sr. Ministro da Educação. Temos o Sr. Ministro da Educação na sexta-feira para se pronunciar sobre estas matérias, portanto teremos oportunidade de, na sexta-feira, abordar esta questão e, portanto, a sugestão do Grupo Parlamentar do PSD é que possamos, após a audição, então, deliberar sobre este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum dos grupos parlamentares pretende pronunciar sobre isto, sobre este requerimento. Sra. Deputada Rita Rata.
Obrigada, Sra. Presidente. Dizer que, da parte do PCP, acompanhamos a importância de ouvir o conjunto de entidades propostas e de personalidades e, por isso, votaremos favorável a este pedido de requerimento. Para além disso, entendemos que a argumentação agora invocada não substitui a necessidade de ouvir todos os intervenientes no processo. Naturalmente que a audição do Sr. Ministro é importante, porque de facto o Sr. Ministro pode trazer aqui a responsabilidade política de uma situação que é insustentável, mas importa também ouvir todos os atores envolvidos e por isso entendemos que mais justifica a audição de todos aqueles que, lesados neste âmbito, possam ter interesse em ser ouvidos em sede da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum dos senhores deputados. Sra. Deputada Elisa Apolónia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também a propósito deste requerimento apresentado pelo PS, eu gostava de dizer que os verdes votarão favoravelmente e consideramos oportuna e de grande interesse a proposta que é feita. Gostava também de dizer, a propósito da solicitação do PSD, que não consideramos que possa haver alguma dependência da proposta que é feita com a reunião que vai ser realizada com o Sr. Ministro. São entidades, pessoas completamente diversas, que nos podem trazer informações diversas, de experiências diversas, e, portanto, se uma coisa estivesse dependente da outra, até compreendia, mas não, a audição destas propostas de audição não estão dependentes da audição com o Sr. Ministro, pese embora tema idêntico, mas são realidades diferentes que podem ser transportadas para a Assembleia da República, daí que consideremos extraordinariamente oportuna a sua aprovação quanto antes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elsa Paes.
Sra. Presidente, nós percebemos a posição do PST, não sabemos qual é do PP, de todo modo, seguramente também se irão pronunciar, se não o fizerem, irão seguramente também votar. De todo modo, gostava de dar nota que essa argumentação não colhe. Não colhe porque o sistema científico e tecnológico nacional tem quem define as políticas, mas depois também tem os destinatários das políticas. E, portanto, ouvir quem define a política e deixar de ouvir os destinatários é ficar apenas com uma visão muito fragmentada do que se está a passar com a ciência. Portanto, nesse sentido, nós achamos que a vinda do Sr. Ministro, obviamente, que é muito importante para discutirmos um conjunto de coisas, até para nos poder esclarecer sobre perguntas que temos feito e para as quais ainda não obtivemos qualquer resposta, mas este requerimento funciona para além de qualquer esclarecimento que o Sr. Ministro nos possa dar. E era também uma oportunidade, lamento que assim não seja entendida pelos partidos da maioria, de termos uma visão mais aprofundada, até para que se evitem erros políticos, se não ao nível da definição das próprias políticas, pelo menos ao nível da sua execução.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira.
Sr. Presidente, o que está aqui a discutir, tendo em conta a intervenção do PSD, será o adiamento da discussão deste requerimento, não é nenhuma tomada de posição. É adiar a discussão deste o que ficou em cima da mesa. A proposta que o PSD fez é que se adie a discussão deste requerimento, não é? E a votação. Sim, mas eu, ok, pronuncia sobre, cada um se pronuncia sobre o que entende, obviamente. Eu pronuncio-me sobre o adiamento e concordo com este adiamento e, havendo esse adiamento, a discussão será posterior e, nessa altura, nós pronunciaremos sobre se somos a favor ou se somos contra este requerimento. Já não nos parece oportuno, porque veio cá o Ministro da Educação discutir este assunto e, nessa altura, logo veremos se são necessários esclarecimentos adicionais ou não e, portanto, não nos parece agora oportuno decidir já. E, portanto, adiamos a decisão e a discussão. Somos favoráveis a esta proposta do PSD. É isto. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós não estamos a discutir o adiamento, porque não houve um pedido do PSD para que se discutisse. Foi introduzido o ponto, e pelo menos foi assim, porque senão também nos escusávamos. De facto, não houve aqui um pedido de adiamento da votação e da discussão do ponto 8.
Senhora Deputada Isilda Aguincha.
Senhora Deputada, Senhora Presidente, eu peço desculpa se me expressei mal, mas efetivamente aquilo que eu pus em cima da mesa foi o adiamento desta decisão para a próxima reunião. Senhora Deputada, eventualmente tive uma falha nas dinâmicas parlamentares que são muito familiares a outras pessoas que não são tão familiares a mim própria. Mas, efetivamente, se tive essa falha, peço desculpa, mas aquilo que eu proponho é, nos termos do artigo 19 do nosso regimento, que seja adiada a discussão deste requerimento para a próxima reunião.
Senhores deputados, temos então aqui um pedido de adiamento. E, portanto, eu ia colocar este pedido de adiamento, não sei, mas há votação. Sim. E, portanto, penso... A votação do pedido de adiamento.
Senhora Presidente, ao invocar o artigo 19 do nosso regulamento, posso pedir o adiamento de uma vez da deliberação sobre a matéria.
Eu não percebi, por isso é que me pus a dar a opinião.
Senhores deputados, assim sendo, e uma vez que é potestativo, o respectivo requerimento fica adiado. Para a próxima, depois da audição do Senhor Ministro.
Mas fica adiado é para a próxima reunião, não é?
Fica adiado, de acordo com o pedido do PSD, para depois da audição do Senhor Ministro da Educação. Não é assim? Senhora Deputada, tem a palavra.
A reunião que nós vamos fazer da Comissão será antes da audição do Senhor Ministro. Portanto, quer dizer que este documento ficará adiado para a próxima semana. Estou a entender bem?
Vai ser para a próxima reunião.
A não ser que a Senhora Presidente abra uma exceção e coloque este requerimento à discussão depois de ouvir o Senhor Ministro, logo imediatamente a seguir à audição do Senhor Ministro, para não estarmos a adiar mais uma semana a sua abstenção.
É para depois do Senhor Ministro?
Senhores deputados, eu, pelo que percebi da intervenção da Senhora Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, o adiamento é para depois da audição do Senhor Ministro. Pode ser no mesmo dia, mas sempre depois. Portanto, será o agendamento para depois de sexta-feira, mas no fim da audição do Senhor Ministro. Senhores deputados, passamos ao ponto 9. Nós temos um pedido de participação da Comissão de Educação, Ciência e Cultura na conferência As Relações Portugal-América Latina. Os senhores deputados receberam também informação no e-mail sobre esta iniciativa. Eu colocava à consideração dos senhores deputados, não sei se querem fazer uma apreciação sobre esta participação. Não sei se alguém terá tido a oportunidade de ler e eventualmente fazerem o favor de se pronunciar sobre isto. Senhora deputada Rita Rato.
Obrigada. Queria pedir um esclarecimento porque eu não li... provavelmente a informação que foi relativamente a isto era perguntar-se se o pedido de participação que fazem é apenas um convite que é dirigido a todos ou é para o Sr. Presidente ou alguém se fazer representar, porque normalmente quando assim isto é discutido no âmbito das comunicações do Sr. Presidente à Comissão e nesse âmbito normalmente é consensual que se o Sr. Presidente...
Senhora Deputada, esta matéria já veio à reunião na última reunião de Comissão. Nas comunicações não foi decidido, o convite é feito à Comissão e não ao Presidente, vem no âmbito da Comissão de Negócios Estrangeiros que pedem à Associação dos Senhores Deputados de outras três comissões parlamentares, nomeadamente a de Economia e Obras Públicas e a nossa, portanto Educação, Ciência e Cultura. Esta matéria foi comunicada pelo Senhor Presidente na última reunião, não se chegou a haver pronúncia por parte dos grupos parlamentares, foi adiada para hoje e eu pedia hoje que se pudessem também pronunciar sobre isto. Senhora Deputada Isilda Aguincha.
Senhora Presidente, apenas porque, de facto, para além da informação da Comissão de Negócios Estrangeiros, já no sentido positivo relativamente à solicitação, nos é pedido, por despacho do Senhor Vice-Presidente da Assembleia, que a Comissão dê conta da disponibilidade ou não para se associar à organização desta mesma conferência. Eu parece-me que, à semelhança do que tem sido feito com outros eventos que envolvem a Assembleia e as diversas comissões, que não faz sentido deixarmos de poder colaborar enquanto Comissão de Educação, Ciência e Cultura nesta atividade. E, portanto, parece-me que o parecer só pode ser favorável à semelhança do que tem sido feito com outros eventos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se todos concordam com esta posição, se todos os grupos parlamentares estão de acordo com esta... Se sim, vamos avançar e fica esta consideração, a consideração consensual da Comissão. Senhores deputados, tenho aqui o ponto 10, que é a proposta de regulamento do Conselho que constitui a empresa comum Shift to Rail. É uma COM, está destinada ao Partido Socialista. Não sei se o Partido Socialista tem interesse em escrutinar ou não esta iniciativa. E, portanto, pedia o favor que se pudessem pronunciar sobre ela.
Senhora Presidente, sobre essa iniciativa, a questão é esta. Ela não consta do programa de trabalhos da Comissão Europeia, como é o caso, e a mesma foi-nos remetida. E O tema não é um tema que nós entendamos que mereça um escrutínio prioritário, porque tem a ver com matéria que não é do nosso currículo mais essencial, tem a ver com questões relacionadas com questões ferroviárias, etc. E, portanto, nós entendemos que não é relevante fazer este relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado Cássio Pinto. Eu perguntava aos outros grupos parlamentares, perante esta posição do Partido Socialista, se algum grupo parlamentar está, porventura, interessado em fazer o escrutínio desta iniciativa. Não estando, passamos então outra vez ao ponto. Ao ponto 1 da Ordem de Trabalhos. Ainda não estava cá a Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Era a proposta de inclusão de um projeto de resolução, portanto, dava-lhe desde já a palavra.
Agradeço, Sra. Presidente. Muito rapidamente, o projeto de resolução, o texto é conhecido de todas as senhoras e senhores deputados. Ele visa a suspensão da venda das 85 obras de Miró para efeitos da sua inventariação e classificação, obras detidas pelo Estado português, por enquanto, e que sejam oferidas as melhores formas de valorização dessas obras em Portugal. Nós consideramos que estamos perante um património valiosíssimo, e que, a ser bem gerido, pode constituir ele próprio um motor também de dinamização económica, que é aquilo de que tanto se fala e de que tanto o país precisa, designadamente ao nível de um chamariz de turismo também internacional, que eu acho que tem vantagens enormíssimas para o país. Isto que estou a dizer é de uma forma hiper resumida, para não estar a deter-me sobre todo o conteúdo do projeto de resolução, mas parto do princípio que algumas senhoras e senhores deputados possam questionar. Mas porquê a apresentação de um projeto de resolução com este conteúdo agora, quando outros, não assim há tanto tempo, já foram discutidos e votados sobre a matéria? O certo é que, para além daquilo que a senhora deputada Gabriela Canavilha já teve a oportunidade de dizer quando a apresentação do relatório da petição, que eu acho que é extraordinariamente importante, houve uma audição de peticionários também, que eu acho que deu informação complementar sobre o avanço da questão às senhoras e senhores deputados. Julgo que pode ter sensibilizado muitas senhoras e senhores deputados com essa informação complementar que foi dada. E os verdes entenderam que, amadurecida mais a questão, era tempo de apresentar, enquanto é tempo, um projeto de resolução para que a Assembleia da República possa, de alguma forma, também a sensibilizar o Governo para aquilo que aqui está em causa. Agradeço.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre esta. Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Também de uma forma resumida, tendo em conta que o tempo escasseia, queria dizer aquilo que, no fundo, a Sra. Deputada já referiu. Este assunto já esteve em discussão na nossa comissão, já houve projetos de resolução muito semelhantes, para não dizer iguais, que foram votados na passada sexta-feira, já explicámos as razões da nossa votação, já esgrimimos aqui, através de uma ampla discussão, os nossos argumentos, penso que não vimos razões para estar novamente a discutir e a digamos, a alterar a nossa votação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a nossa posição é conhecida. Aliás, somos autores de um dos projetos de resolução que a Sra. Deputada Heloísa Apolónia acaba de referir e também agora referidos na última intervenção. Eu gostava apenas de sublinhar a importância da iniciativa, independentemente do conteúdo sobre o que incide já ter sido debatido, porque, entretanto, houve de facto aqui uma audição de peticionários e um dos peticionários disse-nos aqui que foi redigido um parecer pela Direção-Geral do Património Cultural sobre esta venda. Esse parecer é desconhecido, o Governo ainda não o fez chegar à Assembleia da República, apesar de ele ter sido solicitado. E, portanto, os deputados da República têm, neste momento, a possibilidade de travar uma ilegalidade e uma imoralidade, que é a alienação de património que está, inclusivamente, protegido pela Lei de Bases do Património Cultural, muito claramente e sem margem para dúvidas. É bom que isso fique muito claro, porque a Lei de Bases do Património Cultural estabelece claramente que é abrangido que são abrangidas pela proteção todas as obras, inventariadas ou não, classificadas ou não, desde que constituam um valor civilizacional ou cultural importante. E, portanto, parece-nos que um conjunto de 85 obras de Juan Miró na posse do Estado constituirá inequivocamente uma obra de valor patrimonial, cultural, civilizacional, de relevo, que importa avaliar antes de vender. A própria forma como o Governo está a fazê-lo e a forma infeliz como os deputados da maioria tentam esconder isso demonstra bem que é um negócio que teve que ser feito nas costas dos portugueses para poder ser concretizado. É um negócio que teve que ser feito por debaixo da mesa, que teve que ser feito na maior opacidade, sem mostrar os parceiros, sem mostrar as obras, sem abrir os cofres para que os portugueses as pudessem conhecer ou estudar, longe da academia, longe dos artistas, longe dos estudiosos e principalmente longe das populações. Isso mostra bem também a obstinação que esta maioria tem neste momento em alienar o património português, aliás, como faz em tantas outras dimensões da nossa riqueza nacional.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Deputados, eu acho que eu também começo por cumprimentar e agradecer aos Verdes esta iniciativa. Porque, como sabemos, houve de facto dois projetos de resolução, um deles também apresentado pelo Partido Socialista e outro pelo PCP, e que foram chumbados. E importa salientar também que foram chumbados perante uma Assembleia que tinha pouquíssima informação sobre este assunto. E, portanto, é compreensível, vamos aceitar que é compreensível que os deputados, a totalidade dos deputados, e eu agora... De facto, isto não é uma questão partidária, é uma questão de património nacional, é uma questão de interesse do Estado, é uma questão de interesse dos portugueses. Possam ter votado com algum desconhecimento do que aqui estava em causa. Agora, depois da audição dos peticionários e depois de tudo o que tem vindo a ser escrito e dito e depois do debate que se instalou na sociedade, já não é compreensível que se continue a votar cegamente porque se tem indicações da tutela. E, portanto, eu mais uma vez já o fiz em plenário e mais uma vez aqui apelo à consciência dos senhores deputados. O argumento de o que está feito, feito está... E, portanto, há uma fatalidade nesta perda irremediável. Eu lamento, Sra. Deputada Conceição Pereira, a questão é que ainda não está feito. O tempo corre, o tempo urge, mas ainda não está feito. E, portanto, e só se estará feito irremediavelmente. Oh, Sra. Deputada, nós não estamos sequer a falar de uma alteração legislativa de fundo, nem sequer de uma daquelas supostas reformas que nós sabemos que com o tempo, com outros poderes, com o desenvolver normal da democracia, tudo é alterável, tudo é recuperável ou não recuperável, tudo é transformável. Isto não é, Sra. Deputada, não é. Portanto, a tomar a decisão é agora ou não é. Portanto, a este lado, o que eu gostaria mais uma vez e apelo mais uma vez é, de facto, à consciência dos seus deputados. É o vosso nome que vai ficar nas atas desta casa e na história deste país como tendo autorizado esta venda. Pelo menos pensem no vosso amor próprio, pelo amor de Deus, qualquer coisa. Mas é o vosso nome. Depois há outra questão. Que é, como diz o Sr. Deputado Miguel Tiago, e muito bem, nós ficámos a saber coisa que não sabíamos na altura, que houve um parecer pedido. E levantou-se a questão, muitíssimo pertinente, de saber se pelo menos as obras foram sequer autorizadas a sair no território. Nem isso o Governo soube responder à nossa pergunta. E a Comissão fez um requerimento a pedir a documentação, que eu saiba, e deixo aqui uma pergunta à mesa, se já chegou alguma resposta da parte do Governo. O Governo aqui não pode, e a tutela da cultura não pode dizer, temos 30 dias para responder. Não tem 30 dias, porque a venda é 4 e 5, portanto é para a semana. Portanto, qualquer pessoa de boa fé entende entende que não se pode refugiar numa espécie de prazo de 30 dias para a resposta quando há a chamada deadline, e é aqui nunca a expressão deadline, quer dizer, a linha mortal é esta mesmo. E, portanto, senhores deputados, um pouco de... Vamos, por um instante, isto não, mais uma vez, não é uma questão partidária. E aqui eu sei que estou a falar em nome dos peticionários. Já são quase 9 mil. Já são quase 9 mil, senhores deputados. Nunca, é raríssimo uma petição sobre uma matéria cultural ter tanta gente. Isto significa qualquer coisa. Isto significa, e portanto não se pode estar a confundir tudo, não se pode tentar baralhar com números de quanto é que renderia, não renderia. A questão não é essa. A questão há, de facto, nós também lamentamos a forma como isto tudo correu, também lamentamos que sejamos postos contra a parede com uma data limite, mas nós não somos obrigados a aceitar essa data limite, senhores deputados. Não somos. Nenhum de nós, enquanto parlamentar, é obrigado a aceitar essa data. E, portanto, os seus deputados só aceitam a data se assim o entenderem e aceitam-no, espero, em consciência. Mas também serão, e mais uma vez digo, responsabilizados por isso. Portanto, obviamente, nós acompanharemos o projeto de resolução do PF e voltamos a agradecer o facto que o PF tenha tomado esta iniciativa. Sabemos que é corajosa e é difícil, porque houve dois, mas justamente nada é irremediável até dia 4. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não sei se mais alguns senhores deputados quer pronunciar. Então, passaria precisamente à votação. Ah, não, isto não é votado, isto é votado em plenário. Senhoras e senhores deputados, nós temos próxima reunião no dia 31 de fevereiro, às 14h45, queria fazer esta chamada de atenção, porque precisamente começamos com o relatório da senhora deputada Inês de Medeiros, à qual seguirá a audição ao Ministro da Educação e Ciência. Muito obrigada.
Boa tarde.